austeridade e do retrocesso. O Sr. Primeiro-Ministro representou, numa fase muito importante para o nosso país, justamente isto. Temos a certeza que o vai continuar a representar nas instâncias europeias e, desde já, neste próximo Conselho Europeu. Não austeridade, não retrocesso, sim sustentabilidade e progresso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma segunda intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Lage. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro e membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Ao longo de um ano, milhares de cidadãos oriundos dos quatro cantos do nosso continente estiveram reunidos na Conferência sobre o Futuro da Europa e aí deram corpo a um sentimento de pertença ao espaço europeu e a essa identidade europeia que muitos consideram um mito e disseram de sua justiça. E aquilo que pudemos verificar foi uma convergência de objetivos, uma confluência de vontades entre a cidadania e as instituições europeias. Não há como notar que muitas das recomendações dos cidadãos encontram já ressonância em políticas europeias em curso ou a serem planeadas. Mas se as vontades se encontraram, o tempo da cidadania e o tempo das instituições europeias continuam aparentemente desencontrados. E os cidadãos querem hoje uma Europa mais ágil e mais rápida. Uma Europa que não se atrapalhe a si própria, que não se bloqueie a si própria. E pedem melhorias no processo democrático para que possamos ter uma União Europeia mais atuante. Em contraciclo com mitologias nacionalistas que vão ressurgindo um pouco por todo o lado, no fundo os cidadãos aspiram a uma soberania europeia que, longe de enfraquecer as soberanias nacionais, as amplifica e as protege dos autocratas. Os cidadãos sabem isto e, na sua maioria, querem mais Europa e não menos Europa. Por isso, a questão é a de saber se, para corresponder aos seus anseios, é inevitável uma revisão dos tratados ou se isso é alcançável no quadro da atual arquitetura jurídica do Tratado de Lisboa. Nos últimos anos, a União Europeia acordou da sua autocomplacência e mobilizou energias e meios inéditos para dar resposta à crise migratória, ao Brexit, à pandemia e agora ao drama da Ucrânia, dando razão, porventura, a Jean Monnet, que nas suas memórias escrevia que a Europa vai forjar-se nas crises e será o conjunto de respostas que conseguir dar a essas crises. Mas cabe perguntar, na perspectiva deste Conselho Europeu, se o projeto europeu, após 15 anos de tormentas e de crises existenciais que muitos, aliás, anunciavam como sendo o fim da linha, se poderá continuar uma navegação segura e prosseguir uma navegação segura, no fundo, com cartas de marear que foram pensadas para uma época de estabilidade e de paz que já não é manifestamente a nossa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá. Faça a favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Srs. E Srs. Deputados. Este é um momento que fala das nossas maiores aspirações, que apesar de toda a crueldade e dificuldades do nosso mundo, não somos meros prisioneiros do destino. As nossas ações são importantes e podem virar a história na direção da justiça. Pois perdemos essa fé se rejeitamos como tola ou ingénua, se divorciamos as decisões que tomamos em questões de guerra e paz, perdemos o que há de melhor da humanidade, perdemos o nosso sentido de possibilidade, perdemos a nossa bússola moral. Como fizeram muitos em gerações anteriores a nós, devemos rejeitar esse futuro. Devemos alcançar o mundo tal como deve ser. Em algum lugar hoje, aqui e agora, no mundo como é, um soldado está desarmado, mas permanece firme para manter a paz. Em algum lugar hoje, aqui e agora, no mundo como é, uma jovem manifestante aguarda a brutalidade do seu governo, mas tem a coragem de continuar a marchar. Em algum lugar hoje, aqui e agora, no mundo como é, uma mãe que enfrenta a pobreza dedica tempo para ensinar o seu filho, junta as poucas moedas que tem para enviá-lo à escola, porque acredita que mesmo num mundo cruel ainda há lugar para os sonhos dessa criança. Recordei-me desta passagem do discurso de Barack Obama da aceitação do Prémio Nobel da Paz a propósito do atual debate acerca do pedido da Ucrânia de adesão à União Europeia. Importa que todos sejam claros na posição que defendem. Nós defendemos que devemos conferir à Ucrânia o estatuto de candidato a Estado-membro da União Europeia com todas as suas consequências. Abrir a porta da nossa Casa Europeia aos ucranianos não é só um elementar ato de decência moral. É também o passo acertado a dar na construção de uma nova ordem europeia que garanta a nossa segurança, sendo capaz de travar de modo duradouro o revisionismo russo. O que está em causa é a Ucrânia, mas é também a Bielorrússia, a Moldávia, o Cáucaso, o Báltico, os Balcãs. Está em causa a União Europeia e a NATO, que a Rússia quer dividir, se não mesmo, se possível, destruir. Está em causa o futuro da democracia liberal, que trava uma guerra contra o autoritarismo. As ações da Rússia sob o regime de Putin destruíram a antiga Ordem de Segurança Europeia, fundada na ata final da Conferência de Helsínquia, de 1975. O compromisso de Helsínquia comprometeu a União Soviética com o equilíbrio de poderes na Europa e com um conjunto de princípios fundamentais. O respeito pela autodeterminação dos povos, a soberania dos Estados, a inviolabilidade das suas fronteiras, a resolução pacífica de disputas, o respeito pelos direitos humanos. E reconheceu que, apesar da adversária ideológica das democracias liberais, a URSS era um parceiro fundamental para a segurança e estabilidade da Europa. Após o fim da Guerra Fria, a parceria para a paz da NATO reconheceu na Federação Russa a mesma essencialidade para a paz na Europa, procurando integrá-la na sua arquitetura de segurança. Infelizmente, temos de reconhecer que as muitas tentativas de incluir a Rússia na ordem regional europeia falharam. A detente, embora desejável, não é possível, pois o Kremlin não quer. Não podemos acreditar que é possível uma solução para a agressão russa, baseada em princípios destruídos pelos tanques e a artilharia da Rússia. É necessária uma nova ordem na Europa. Uma ordem que reconheça o facto indesejado, mas inegável, que a Rússia é uma grande ameaça à segurança regional e que temos de nos defender. Uma ordem baseada em firmes compromissos de segurança, que assegurem uma contenção e uma dissuasão eficazes contra o expansionismo russo. Uma ordem assente em sólidos princípios políticos, jurídicos e éticos. O alargamento da NATO, especialmente no acolhimento das candidaturas da Suécia e da Finlândia, à adesão, é um primeiro passo decisivo no reforço do pilar militar da nossa defesa comum. O alargamento da União Europeia dará corpo a um segundo pilar político, económico, normativo e cada vez mais também securitário. O governo ucraniano, respondendo ao desejo manifesto do seu povo, expressou a sua vontade de aderir à União Europeia. Neste contexto, o dever de todos os líderes europeus é claro. Por um lado, deve ser reconhecido sem hesitações o estatuto de candidato à Ucrânia e iniciar-se o processo que leve à sua adesão no futuro. Por outro lado, deve-se olhar para os critérios de Copenhaga não como entraves à adesão, mas antes como mais uma oportunidade para os ucranianos fazerem o que precisa de ser feito para cumprirem esses critérios. Se o fazem ou não, e com que ritmo, isso só diz respeito ao governo de Kiev e ao seu povo. O desejado tratado de adesão da Ucrânia pode estar ainda a uns anos de distância, mas aceitar desde já o estatuto de candidato à adesão não só não impede, como facilita que seja dado sem perda de tempo todo o apoio à reconstrução económica, política, institucional e humana do país. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Ministros, Senhoras e Senhores Deputados, esta é a nossa posição. Foi a nossa posição desde a primeira hora, sem ambiguidades ou oscilações. É a posição certa do ponto de vista ético, mas também geopolítico. E é a tradição da política externa portuguesa, que faz coincidir o interesse nacional com princípios universalistas, com o bem da democracia e com o interesse da Europa. Infelizmente, o Sr. Primeiro-Ministro optou até recentemente por uma posição diferente, colocando várias dificuldades à adesão da Ucrânia. E fê-lo sem concertar com o PSD, o que não é consentâneo com o consenso que existe em política externa entre os partidos que têm governado Portugal desde o regime democrático. Sr. Primeiro-Ministro, pergunto-lhe se podemos agora esperar todo o seu empenho na batalha por um legado que esteja à altura da obra das gerações pós-Segunda Guerra Mundial e pós-Guerra Fria, que pela sua capacidade política e coragem moral oferecemos o mais longo tempo de paz da nossa história. Acreditamos que estamos num desses momentos, igual ao pós-45 e pós-1991, o mundo mudou e temos de estar à altura desse grande desafio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa. Faça favor.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, estandos membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Na passada sexta-feira, a Comissão Europeia recomendou aos Estados-membros que confirmem a Ucrânia com o estatuto de país candidato à adesão à União Europeia. Esta recomendação já era expectável, uma vez que a Comissão Europeia, os povos europeus e a esmagadora maioria dos líderes dos Estados-membros empenharam-se seriamente nesta aspiração, mais do que legítima, de um povo violentado pela barbárie da invasão russa. Temos de dar um sinal claro e inequívoco de apoio à Ucrânia, num momento em que estão em causa dois valores basilares do direito internacional: o respeito escrupuloso pela soberania e a independência dos Estados. E a resolução pacífica dos diferentes garante a paz e a segurança e justiças internacionais. A invasão da Ucrânia é demasiado grave para que a União Europeia fique indiferente. A Ucrânia tem que resistir e esta recomendação da Comissão Europeia é um alento nesse sentido. Será um golpe fatal nas ambições imperialistas do atual regime russo. No fundo, e nas palavras do alto representante da União para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, não é possível que haja segurança na Europa sem segurança na Ucrânia. Já do ponto de vista económico, a guerra na Ucrânia e a subsequente instabilidade por esta gerada está a provocar uma crise sem precedentes em que os portugueses, os povos europeus e do mundo estão a sofrer diretamente. A escalada dos preços dos combustíveis, os aumentos dos preços da energia, das matérias-primas, dos cereais, dos produtos alimentares em geral, degradam as condições de vida, sobretudo dos mais desfavorecidos. Mas apesar de toda esta terrível situação que vivemos atualmente na Europa, nos últimos dias veio a lume o ceticismo de alguns líderes europeus e em relação a esta recomendação da Comissão Europeia, dos quais o seu Primeiro-Ministro foi talvez a face mais visível e que, no nosso entender, colocou Portugal numa posição de um certo desconforto diplomático em relação aos restantes parceiros. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, o que queremos perguntar é o porquê da hesitação. Será que foi pelo que aconteceu com a entrada dos anteriores países da Europa de Leste, países como a República Checa, Estónia, Hungria, Lituânia, Eslovénia, todos eles países saídos do anterior Bloco Comunista e que nos ultrapassaram economicamente no espaço de 15 anos? E volto a perguntar, Sr. Primeiro-Ministro, foi esse facto que levou à sua hesitação inicial que a possível entrada da Ucrânia, da Moldávia e, eventualmente, da Geórgia? É que não temos a menor dúvida que, se continuarmos com os atuais planos de desenvolvimento e aplicação dos milhares de milhões de euros referentes ao Plano de Recuperação e Resiliência, tal como fizemos relativamente aos fundos comunitários que recebemos ao longo dos últimos 36 anos, dentro de 10 anos ou menos, também seremos ultrapassados pela Ucrânia, pela Moldávia e até mesmo pela Geórgia. Sr. Primeiro-Ministro, o atual desafio não é apenas ajudar a Ucrânia a vencer a guerra e a ultrapassar a crise económica e humana que cresce a cada dia que passa. Não, Sr. Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, o atual desafio é para todos nós que aqui estamos, representantes eleitos do povo português, ou de uma vez por todas embarcamos do comboio da Europa ou o vamos perder para sempre. Na tal Europa que se fala a duas ou três velocidades, se não mudarmos de vez a nossa atitude em relação à economia, à justiça, à saúde, ou seja, em todas as áreas de atuação do governo, não tenho a menor dúvida que vamos acabar na cauda do último comboio ou despejados numa estação a meio do caminho. Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados, por muita apreensão que este processo possa suscitar, seja devido a razões motivadas por incertezas relacionadas com o conflito, seja devido a possíveis alterações de fronteiras, assim como pelos impactos de que um país de leste com mais de 40 milhões de habitantes possa trazer à geometria dinâmica da União Europeia, é nosso dever moral, ético e humano ser a favor deste caminho recomendado pela Comissão Europeia. O povo ucraniano merece-o pela bravura demonstrada em combate e na resistência contra um inimigo muito mais poderoso e pelo total empenho e compromisso com os valores europeus de liberdade, igualdade e democracia. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma segunda intervenção em nome do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Peçanha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Sr. Primeiro-Ministro, a Sra. Ministra de Defesa revelou na última reunião da NATO em Bruxelas que não está em cima da mesa o envio de mais material militar para a Ucrânia. Isto apesar de recentemente o Presidente Zelensky ter pedido um reforço nesse sentido, principalmente no que diz respeito a armamento de longo alcance. A primeira pergunta é a seguinte: qual a razão desta recusa? A outra questão que lhe queria colocar ainda a este respeito é a seguinte: nessa mesma reunião a Sra. Ministra da Defesa disse que, em vez de material militar, admitia a possibilidade de ser dada formação às Forças Armadas Ucranianas em Portugal, nomeadamente, por exemplo, manobrar em carros de combate Leopard. Sr. Primeiro-Ministro, a Ucrânia não tem carros de combate Leopard. O que se dizia era que a Espanha iria fornecer estes carros de combate, mas seria a própria Espanha a dar formação aos militares ucranianos na Lituânia. Mas, entretanto, como é do conhecimento de todos, a entrega deste material foi bloqueada pela Alemanha. Sr. Primeiro-Ministro, para concluir, ajude-nos a resolver este mistério. Vamos fornecer material de guerra que não dispomos ou vamos dar a formação de carros de combate que não existem na Ucrânia? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra Em nome da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. Bons olhos o vejam, há muito